Muito bem, vamos falar desse encontro que aconteceu com representantes da União pelo Povo ontem, e passados pouco mais de 30 dias da morte da ex-prefeita Giz, a coligação voltou a se reunir em Afogados. No primeiro momento, apenas vereadores e presidentes de partidos participaram da reunião. A definição foi de que em reunião posterior será formada a Assembleia Maior, que contará com a participação de outras lideranças. A reunião contou com representantes de PMDB, PP, PR, PSDB, PPS, PSC, PSDC, PRTB, PT do B e DEM. Danilo Simões, filho da ex-prefeita Giz de Orisvaldo Inácio, participou do encontro. E a pauta retomada dos debates sobre os rumos da oposição. O grupo vai passar a se reunir mensalmente e, segundo nota, eu estou inclusive aqui com 3 dos 4 porta-vozes dos encaminhamentos, Antonieta, Pedro Raimundo e Igor, e Danilo Simões destacou seu papel dentro do grupo, disse que vai ajudar na construção desse momento como conselheiro e não descartou ser candidato no futuro. Como é que foi a reunião, Igor? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia, os companheiros vereadores Pedro Raimundo e Antonieta. Bom dia ao Tito Barbosa e a Michelle Martins. Nil, a reunião foi, como em nota foi, que foi divulgada na imprensa ontem, a reunião foi, teve como pauta principal a retomada das discussões do grupo, né, os direcionamentos que a União pelo Povo vai tomar a partir desse novo momento, agora infelizmente sem a presença da ex-prefeita Giza. Então, os representantes de partidos e os vereadores sentaram inicialmente, também, como foi claro na nota, nesse primeiro momento, apenas os presidentes e os vereadores se reuniram. Num momento posterior, é óbvio, nós iremos estender este convite para todos os militantes, para todas as lideranças políticas que compõem a União pelo Povo, mas foi uma reunião de reorganização, de discutir o processo político, de discutir o futuro da União pelo Povo, e nós estamos muito satisfeitos, porque algo que era um sentimento individual de cada um foi externado ontem pela maioria imensa, para não dizer pela maioria absoluta, que é um sentimento de unidade, de continuidade na União pelo Povo, de continuidade ao projeto que era o projeto de Dona Giza, que era o projeto do Dr. Orisvaldo, e todos os presidentes, os vereadores, as lideranças políticas que participaram dessa reunião demonstraram esse sentimento, e isso é o que nos deixa fortalecidos e revigorados para reiniciar essa batalha política.
A quem coube a articulação da reunião, Igor? Quem foi, quem puxou o encontro?
Nil, na verdade, os presidentes de partidos sempre ficam encarregados dessa articulação de encontros, né? Então, os presidentes se mobilizam, convidam as lideranças, convidam inclusive os vereadores, e claro, também houve a participação de Danilo, mas essa articulação maior
ficou... Alguém começou, quem iniciou o debate?
Quem iniciou o debate foi Danilo. Danilo, até por uma questão de agenda, ele não tem como estar presente durante o mês inteiro ou em todas as reuniões aqui, mas ele dispôs, né, a conversar com o grupo e, obviamente, mobilizou os presidentes de partido, e os presidentes de partido mobilizaram as pessoas para participarem dessa reunião.
Antonieta, o fato do Danilo ter iniciado esse debate, agora o que chamou a atenção foi essa fala dele, de como ele vai participar na condição de conselheiro, mas não descartando ser candidato no futuro. Em que circunstâncias o Danilo deu essa declaração na reunião de ontem? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, colegas vereadores Igor, Pedro Raimundo, bom dia, Michele Martins, bom dia, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajéu. Ele pensou em fazer essa reunião, a princípio, apenas com nós, os vereadores. Depois ele resolveu fazer com os presidentes de partidos e vereadores, porque ele não dispõe desse tempo para estar aqui coordenando. E como a gente precisava de uma reorganização agora no grupo, com o falecimento de Giza, então ele resolveu que faria essa reunião ontem, que seria uma reunião rápida, só para a gente ter um encaminhamento nas coisas no grupo e mantendo a união. Então ele escutou todos nós que estávamos presentes na reunião para poder ele se pronunciar. E ele se pronunciou, quando você diz aí que ele diz que no futuro, porque ele diz que agora, no momento, ele está em ascensão no banco. Uhum. Há um mês, ele assumiu uma superintendência, onde ele está, essa superintendência dele abrange os estados do Nordeste. Então, ele não tem como ele estar coordenando aqui e tomando conta desses estados do Nordeste no banco. Porque o banco exige, ele chega no banco às 8 da manhã, sai às 8 da noite. É tanto que ele diz que quando a gente faz uma ligação para ele, ele não, muitas vezes ele não atende na hora, ele já retorna à noite ou no outro dia, porque não há condição dele conciliar essas ligações com as reuniões que ele tem. Mas ele diz que no futuro ele não descarta. Então vamos aguardar. Isso não significa que seja daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos. Não, ele disse que no futuro não está descartada essa possibilidade. Mas aí a gente sabe que os cenários também mudam. Então a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer.
Agora, essa declaração foi dada de forma espontânea ou houve alguma cobrança dos partidos? Já que é ponto pacífico que muita gente deposita em Danilo a confiança de que ele venha a protagonizar a oposição.
Não, isso aí foi a respeito dos comentários, né, que nós ouvimos das pessoas, e inclusive eu fui uma das pessoas que disse a ele que existiam esses comentários, de que achavam que ele poderia vir a substituir Giza agora nesse momento. Então foi por isso que ele deu essa declaração. Como estávamos todos os vereadores, presidente e partido, estávamos todos reunidos, ele achou por bem fazer logo essa declaração, de que no futuro ele não descarta. Mas agora, no momento, ele não pode. Ele diz que coordena como conselheiro, inclusive vindo, se tiver uma reunião que ele possa estar aqui, que ele possa conciliar com a agenda dele do banco, ele estará aqui. Senão, a gente vai ter que tocar o barco.
Muito bem, se você quiser fazer perguntas, 3838-1213, observações, pode participar também pela internet no www.radiopajeú.com.br. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa questão do Danilo, ouvindo a opinião dos vereadores que estão aqui. Agora, Igor, falando sobre 2014, eu posso estar enganado, mas se eu pegar um levantamento hoje da Câmara de Afogados da Ingazeira, boa parte da Câmara já sinaliza que tem candidatos na Frente Popular e na União pelo Povo. A gente está aqui com o Pedro, que eu vou ouvir na sequência, que confirmou, inclusive, sua filiação ao PROS, que esse grupo tem a coordenação aí do Renan, do Zé Negão, e já disse quem vai votar, já deixou claro para onde vai nas eleições do próximo ano. Né? Então, dá para conseguir coesão, discurso unificado mesmo, porque o que está acontecendo na União, você vê na Frente Popular também, vereadores que são da base migrando para outras candidaturas. Dá para pelo menos ter a maior coesão possível em torno de um projeto de grupo, mesmo com essa posição já de alguns vereadores sinalizando apoio a outros candidatos?
Nil, essa é uma questão, inclusive foi debatida na reunião, mas ela é encarada com muita naturalidade dentro do grupo. Na última eleição, para governo do Estado, nós tínhamos Dona Giza como candidata a deputada estadual e, de fato, foi um nome de consenso, porque todos os partidos, todas as lideranças políticas acompanharam ela. Mas para deputado federal, por exemplo, a gente já teve um grupo votando em Sérgio Guerra, teve um grupo votando em Roberto Teixeira, teve um grupo votando em Inocêncio. Então, historicamente, se sabe que é difícil, num universo de 10 partidos políticos, É muito difícil que se consiga uma coesão em 100%. E isso, para nós, é tratado com muita naturalidade. Vão existir lideranças, vereadores ou presidente de partido que possam ter um encaminhamento diferente, mas eu creio e tenho certeza que após a reunião de ontem, a grande maioria vai permanecer unida. É óbvio que vai acontecer essas possíveis divergências, mas isso é natural, isso não faz parte. Isso não quer dizer que a União não esteja junta, nós estaremos juntos, até porque, num universo de 10 partidos, nós precisamos também demonstrar a esses partidos o nosso potencial eleitoral, então é natural que o presidente de determinado partido queira votar em um candidato do seu partido. Isso é natural, vai acontecer, já aconteceu com Dona Giza em vida, vai acontecer, é uma tendência que aconteça, mas na questão local, na questão de grupo, na questão de unidade, não tenha dúvidas que a União pelo Povo estará unida. E na questão, na questão de deputados, né? Na questão para presidente, governador e senador, que é uma eleição mais direcionada, a tendência é que o grupo esteja 100% unido.
Pedro, a imprensa já está noticiando hoje que, eu já tinha recebido essa informação, inclusive, ontem, ou no sábado, se não me engano, de que você está realmente filiado ao PROS, ao grupo do vereador Zé Negão, e que já teria, inclusive, sinalizado seus apoios, que vai, em 2014, já estaria fechado com Dilma, Armando, Zeca Cavalcante e Júlio Cavalcante. Procede essa informação?
Bom dia. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, vereadora Antonieta, vereador Igor, Tito e Michele e os ouvintes da Rádio Pajéu. Procede? Essa informação é realista, porque é verdadeira. Eu não estou fugindo da minha linha política, né? Que é ter o PROS, que está na mão do doutor Armando Monteiro, que a ex-prefeita Dona Gisa sempre já tinha essa possibilidade de, se ele fosse candidato, votar em Armando. Então, eu saindo do PPS, por causa de ficar assim mais à vontade, porque o PPS, juntando com o Eduardo lá no Recife, eu não vou apoiar um candidato que ajudou a derrotar a Gisa Simões nas eleições passadas. Esse não é o meu perfil. Então, eu preferi sair do PPS, porque é um partido que está dando sustentação a Eduardo, e essa linha não é a nossa. Eu tenho 25 anos que faço política num grupo só. Então, eu quero participar ainda cada vez mais nesse grupo unido e votando nos candidatos que Júlio Zeca, que é da mesma linha do doutor Armando Monteiro, porque foi que teve um compromisso comigo na minha campanha de vereador, através do doutor Cordeiro, que nem ele se conhecia, e também falei com a ex-prefeita Dona Giza, que podia ter algum apoio na campanha. Ela disse: pode, Pedro, fica à vontade. Então, fiz de acordo com a ex-prefeita. Então, é uma coisa aberta, limpa, uma coisa sem jogo de cintura, assim, de querer pular. Então, eu estou nessa linha, votando para deputado estadual em Júlio Cavalcante, federal, doutor Zeca, e para governador, doutor Armando Monteiro. Essa é a linha do vereador Pedro Raimundo, no grupo da União pelo Povo.
Você acha que vai dar para entender? Porque se o grupo ainda não fechou questão, como é que vai se entender sua posição, que já está dizendo para onde vai, sem ter ouvido o grupo conjunturalmente?
O grupo em Afogados?
Sim. Você faz parte da União pelo Povo. Eu digo agora que você é da União pelo Povo ou digo que você é do PROS? Eu não...
Não, mas o PROS...
O que eu quero saber é se vai dar para entender, Pedro.
Não, vamos explicar. Nós estamos iniciando aqui. Giza, Giza já sabia do compromisso, né, que a gente tem com o doutor Armando, né? E eu não estou fugindo da linha. O PROS está vindo, está na mão do doutor Armando, né? Então eu não estou assim. O pessoal de local de Afogados da Engazeira, ele vai entender que a minha linha é: se está vindo vereador para cá, o Zé Edson,
o Vicente. Mas Zé Negão vai para a União, o Zé Negão.
Isso é quem vai responder a eles, né? Eu estou aqui dentro do grupo de doutor Armando Monteiro, é o partido que está na mão dele e está vindo para Afogados da Engazeira, conforme a provisória com o vereador do PT, ex, petista, Renan Ninô, que hoje faz parte do PROS hoje, né?
Eu estou lhe perguntando para entender porque você sabe que vai, por exemplo, está aqui o César Ramos. Pedro Raimundo, que história é essa de você estar no grupo de Zé Negão, no PROS e participando da reunião da União pelo Povo? Ou é uma coisa ou é outra, Pedro. Está dizendo César para você.
Não, é porque César não está... É isso, meu. Eu estava esperando que muitos afogadinhos vão achar que eu estou tutubiando na política, pulando de ganho em ganho. Nunca fiz isso e nem vou fazer. Vou sair da campanha, da política, assim, com minha cabeça erguida, sem estar pulando de ganho em ganho. É partido, a sigla de partido é hoje, é provisório, amanhã. Eu não posso não estar no PROS. O que vale é o caráter das pessoas e o grupo, respeitar o grupo de Dona Gisa Simões, que aqui está representando o Danilo, que teve eu nem participei, que não pude, falei para a Antonieta, porque já tinha compromisso lá na comunidade de São João, mas aí na próxima reunião já estou dentro da reunião para discutir os problemas junto com a frente da União pelo Povo de Afogados. Não estou fugindo nada, César, me entenda, que foi Zé que está vindo para cá, Vicente que está vindo para cá, e que se vier 10 vereadores, melhor ainda, para fortalecer a justiça.
Ô, Nil, diga aí, o grupo entendeu essa posição de Pedro?
Só sobre pontuar sobre essa questão de Pedro. Pedro, na verdade, a gente tem que deixar claro isso, Pedro não está fugindo da oposição. Em nenhum momento Pedro deixou de ser oposição. Armando hoje representa oposição ao governo e Pedro continua de oposição. Quem está mudando de posição não é Pedro Raimundo. Pedro continua na oposição. E outra coisa, quanto a essa questão de deputado federal, estadual, o grupo inteiro já sabia desse compromisso de Pedro. A gente sabe que durante uma campanha política nós enfrentamos grandes dificuldades financeiras e, através do Dr. Cordeiro, Zeca e Júlio foram corretos com Pedro, com o aval de Dona Gisa, é bom se dizer isso, e com este aval nós sabemos da posição de Pedro e não seria justo que a gente, nesse momento, empurrasse uma faca nos peitos e dissesse: não, tem que votar junto da União. Pedro continua na União, continua fazendo parte do grupo de oposição aqui. Ele não migrou de oposição para a situação, ele não está se aliando a governo, ele continua no grupo de oposição, e eu acho que isso é bem claro. Essa questão de mudar de legenda é de fórum íntimo, cada um tem um tratamento diferenciado dentro das suas legendas. Aqui e acolá a gente se opta por mudar devido a questões de relacionamento dentro da própria legenda, mas ele não está saindo da oposição. Ele continua na União pelo Povo, continua ligado à oposição e essa sempre foi a tendência dele e ele permanece nela, inclusive nessa tomada de decisão de ir para o PROS. Eu acredito que não tem dificuldade quanto a esse entendimento.
Agora, com tanta água para rolar, não há possibilidade de que o grupo apoie outro candidato que não Armando, por exemplo, e aí cada um vai seguir um prumo, né?
Possibilidades há, Nil. Possibilidades há. Porque o cenário ainda não está totalmente definido para eleições de governo, mas há que se admitir também que existe uma tendência, né? Existe uma tendência natural de que Armando seja um candidato da oposição. Então a gente tem que trabalhar com o quadro como ele se coloca atualmente. A gente não pode trabalhar com previsão de quadros, né? A gente tem que trabalhar mais ou menos norteado no que nós vemos na realidade, nós vemos no hoje, e definir as questões políticas a partir disso. Claro que tem que se pensar nessa conjuntura de futuro e tal, mas não dá muito para adivinhar o que vai acontecer no futuro.
Quer falar, Antonieta?
Porque nós estamos vendo agora o cenário do momento, né? O cenário político do momento. E esse compromisso de Pedro também foi um compromisso assumido na eleição passada, há um ano atrás. Quer dizer, a gente não sabia nem como seria o desenrolar desse processo. Mas Gisa deu o aval a ele naquele momento, de que ele poderia assumir esse compromisso. Então, a gente agora só tem, aquilo que eu disse anteriormente, nós temos que aguardar o fechamento desse cenário.
Claro. Não, eu entendi plenamente o que todos estão colocando. O que eu estou dizendo, e que é um fato, é que há uma possibilidade, então, real da União pelo Povo tomar um encaminhamento que não seja necessariamente o de Pedro. E aí, Pedro não vai subir, e se for, me diga o contrário, não vai subir no palanque da União, com a União apoiando outro nome, quando ele já decidiu que apoia aqui Armando, que apoia Dilma, entendeu? Então isso não pode acontecer. Vocês, no processo do ano que vem, a União está coesa num projeto e Pedro está em outro, porque Pedro já decidiu antes da União. É isso que eu estou querendo colocar e me parece que é isso que está claro, ou não, Pedro?
Sobre os deputados, me acabaram de falar, e cada um vai ter, sempre é assim, esse tempo de eleição todinha, de tempo de política, sempre é difícil, né, fechar um grupo todinho com deputado. É muito difícil.
Não, mas deputado eu acho até coisa, normal. Estou dizendo que você está dizendo já que fechou de cima a baixo. Né?
Para governador, eu vejo aqui a intenção, a Antonieta está no PPS, um exemplo. E eles podem apertar ela na frente, mas ela não é obrigada a votar no candidato de Eduardo Campos. Ela está ali para votar a intenção dela, e Igor Mariano também, é votar em doutor Armando Monteiro. É o que se desenha esse quadro para as eleições que vêm. A não ser que ele não seja candidato. Aí o negócio muda completamente. Mas sendo candidato, aí nessa posição por causa de Júlio Zeca, que já foi explicado, porque chegou aqui na hora de eleição de vereador, eu nunca vi chegar um deputado para ajudar, e chegaram e me ajudaram. Então eu fechei compromisso, isso é natural, e o povo de Afogados vai entender a posição, mas sendo a mesma posição, eu sou a posição em Afogados da Engazeira, o governo, e vou seguir assim, se Deus quiser.
Pois não, Igor.
E outra questão que é importante lembrar também, que, assim, é por isso que eu digo que não dá para a gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Mas, por exemplo, a gente pode ter um cenário em que o governador atual, Eduardo Campos, vem apoiar o Armando. Por que não? Eduardo não disse quem era o candidato. E, nesse caso, o Pedro continuaria na oposição. Então, assim, a gente tem
Mas que... Mas na oposição com quem? Com o Armando?
Não, na oposição, o que é governo hoje é Eduardo, né?
Se Eduardo apoia Armando, então Pedro não apoia Armando.
Pela visão que nós temos,
Se Eduardo apoiar Armando, você apoia Armando?
Aí já é outra discussão com um grupo
então,
aqui.
Mas não é um risco, então, você já ter dito para a imprensa que vai apoiá-lo? É isso que eu estou querendo dizer, não foi precipitação.
Mas eu falei aqui, acabei de dizer, Júnior, só se ele desistir da candidatura, o negócio vai mudar totalmente.
Se quem desistir?
Armando Monteiro.
Mas e se Armando manter a candidatura e Eduardo botar a mão em cima dele e dizer, é meu candidato?
Pronto, aí já muda a discussão.
Por isso que eu estou achando.
Mas tá assim, certo,
achei
tá
que
certo.
Nessa altura.
Mas
aí cada um com seu cada um.
Exato, e veja bem. Análise, né? Por isso que a gente não pode adivinhar. Pedro fez um compromisso há um ano atrás. Então, ninguém sabia o que cenário ia se desenhar, tá entendendo?
Pois é.
O importante é que na questão local a gente continua juntos e grupo, com a tendência.
Para 2016, por exemplo,
com,
o grupo
não,
já desenhou
uma coesão.
E
com a tendência de que estejamos juntos já no próximo ano, no mesmo palanque.
O Marcelo Pereira quer saber de Antonieta e de Igor se foi ventilado ou se existe alguma possibilidade de uma união com o Patriota no futuro.
Marcelo, esse tema foi abordado na reunião, mas de pronto o que foi estabelecido por todos os presidentes de partidos e pelos vereadores foi a continuidade e a permanência em unidade do grupo da União pelo Povo.
Como oposição.
Inclusive como oposição. Então, essa possibilidade é totalmente descartada, porque há um sentimento dos vereadores, dos presidentes de partido, das pessoas que compõem a União pelo Povo, de dar continuidade a esse grupo, permanecendo, fazendo uma oposição séria, responsável e coerente, contribuindo para o desenvolvimento de Afogados da Engazeira. Então, essa unidade, essa possível junção com o Patriota, não há possibilidade alguma de que isso venha a acontecer. O grupo permanece unido e permanece fazendo oposição aqui, como sempre foi.
Nil Júnior, como é o nome da pessoa?
Marcelo.
Marcelo, o que Igor estava falando, eu vou só endossar e dizer que hoje a oposição mantém um nível de relacionamento bom com o Patriota, com o gestor, e ele sabe disso, quantos projetos ele já levou lá para a Câmara, que a gente fica discutindo, e E muitas vezes até ele já foi para lá para tentar esclarecer os projetos para a gente, para poder serem votados. Mas isso não significa que a gente vai se aliar a ele. A gente continua na oposição, os vereadores, com vereadores de oposição, fazendo com responsabilidade, com proposições para o governo, e que a União, o grupo da União pelo Povo, tem esse projeto de continuar como oposição. Nós não vemos, neste momento, nenhum sinal de nos tornarmos situação. Então, por isso, não pode ter uma relação de junção com a Frente Popular.
Voltamos aqui com o nosso debate com Antonieta, com Igor, com Pedro Raimundo. Vamos aqui às questões que estão surgindo pela internet. O João Marcos pergunta: o PSDB e o PPS já sinalizam possível apoio ao candidato de Eduardo. A pergunta é: em se confirmando esse cenário, como é que vai ficar, como é que vão se posicionar Igor e Antonieta, que obviamente vão migrar, devem apoiar o nome da oposição. E aí, Igor?
Como é o nome do ouvinte?
João Marcos.
João Marcos, falando especialmente do PSDB, no PSDB não foi discutido ainda apoio a nenhum partido, a nenhum dessas candidaturas postas, né? É aquele disse-me-disse, ouvi falar e tal. O PSDB, inclusive nas pesquisas que estão sendo publicadas, ainda se encontra em algumas o nome de Daniel Coelho. Então, o partido ainda não se decidiu se vai ter candidato ou não, né? E, então, a partir dessa decisão, nós vamos tomar encaminhamentos, mas sempre respeitando a nossa posição de oposição em nível local e dando esse direcionamento junto com a União pelo Povo.
No seu caso, Antonieta?
O que Igor falou é uma situação semelhante. Eu vi pelo jornal que Roberto Freire, presidente nacional do PPS, sinalizou que poderia apoiar Eduardo Campos para presidente da República. Mas, pelo outro lado, ele tem um candidato também, que é o Aécio Neves. Então, ele, em momento nenhum, nós fomos chamados para conversar sobre isso. Inclusive, a presidente regional ligou para mim esses dias, dizendo que iria passar aqui em Afogados para ter uma conversa com o grupo, mas ainda sem sinalização nenhuma de apoio a nenhum candidato. Então, a gente tem que aguardar, por quê? O PPS regional, ele tem que entender a nossa situação local. Nós, no município, somos oposição, então a gente não pode, simplesmente porque o PPS vai apoiar A, B, C, a gente não pode ir assim. A gente tem que ter uma conversa com eles também. Então, nós estamos aguardando o desenrolar dessas conversas com o partido.
Pedro, veja se você convence César Ramos aí, que ele só voltou para dizer que o problema é que você se filiou a um partido de Zé Negão e pergunta se não teria sido melhor ter se filiado a um partido da União, já que Zé Negão é um dos adversários clássicos da União pelo Povo.
Olha, eu quero falar para César que César não é burro. César é um rapaz inteligente. E eu quero que ele entenda assim, que o presidente do PROS é o líder, Renaud Ninot, o líder da oposição aqui em Afogados, em Gazeira. Então, entenda, César, eu estou sempre dizendo, a minha posição é a mesma de 25 anos atrás, e esse partido está chegando agora, eu estou pegando, mas a presidência com o Renaud Ninot e os meninos estão dentro, porque isso aí é comum, é normal qualquer vereador entrar, se vier mais, melhor ainda. Mas a nossa posição, César, é essa, a oposição, e o presidente é Renaud Ninot, está bem explicado.
Eu estou para trazer os dois aqui, o Renaud e o Zé Negão, certamente o Vicentinho deve vir também, outros nomes, a gente está querendo trazer o PROS aqui no debate, e me prometeram que vem essa semana. Mas pela conversa deles, o que eles estão querendo com esse PROS? Diz que o projeto é grande mesmo, Pedro, não é brincadeira de menino buchudo, não. Já falam até que a disputa, fala-se na perspectiva de disputa pela prefeitura ou até de ocupação de espaço, dependendo do futuro jurídico do processo eleitoral em Afogados. Quando lhe chamaram como para esse PROS?
Não, o PROS foi uma decisão nossa tomar, teve os três lá, mas eu sempre pensando em sair do PPS, por causa de arriscar esse juntamento lá de lá em Recife com o Eduardo Campos, né? O PPS juntando lá, então eu achei por bem sair. Mas e o futuro, aí vai com o tempo, a gente vai vendo o crescimento do PROS, a gente vai atrás de afiliar mais pessoas dentro e se tornar um partido, acredito, bom, um partido mais fortalecido em Afogados, com pessoas dentro, e o futuro a Deus pertence. Porque tem uma eleição aí no meio, né, Nil? A gente não vai pensar em eleição para Prefeitura de Afogados. Isso é uma coisa de se pensar depois que passar essas eleições, que aí estão vindo para o ano.
Agora, eu soube que cantaram Igor e Antonieta também. Você não foi por quê, Igor? Para o PROS?
Não fui porque eu acredito, Nil, que ainda esteja muito cedo para se tomar uma decisão quanto ao futuro político. E, no caso de Pedro, a gente entende a situação, que é uma coisa que vem anterior, inclusive, a tudo isso, né, que foi um acerto na eleição. Então, ele meio que já estava condicionado a isso, mas no nosso caso, que nós temos tempo, aí vem aquele detalhe: quem tem tempo não tem pressa, né? A gente vai analisar com calma, sentar com o grupo, ver o direcionamento que o grupo vai tomar, que os outros vereadores vão tomar também, e quando for no próximo ano, a gente vai estar anunciando naturalmente os nossos candidatos para as eleições do próximo ano.
Pelo mesmo motivo, você preferiu ficar onde está, Antonieta?
Também, Nil. Preferi porque eu estou filiada ao PPS e a gente não tem nada certo em relação aos apoios que o PPS vai dar. Então, eu preferi continuar onde estou. Uhum. Então, vamos ver o desenrolar.
Semana passada, eu noticiei que a ação contra você e Franklin bateu já no TSE, já tem até a relatora. Como é que você está acompanhando esse caso?
Com naturalidade, Nil. A gente sabia que havia essa possibilidade, né? Porque nós, apesar de nós termos ganho com unanimidade aqui no TRE, ainda cabia um recurso, né? E a Procuradoria Eleitoral impetrou esse recurso. E nós estamos agora no TSE, a nossa equipe de advogados está trabalhando. Estamos otimistas de que o resultado seja positivo e que o entendimento do TRE, inclusive com unanimidade, seja mantido, e de modo que a gente não tem, assim, se focado em se preocupar com esse problema, porque se a gente se preocupar só com isso, a gente esquece do mandato, esquece dos nossos compromissos. Então, essa parte, os advogados estão tomando conta, a gente, graças a Deus, está bem assessorado, e estamos torcendo para que, ao final desse processo, a gente possa comemorar uma vitória definitiva.
Bom, retomando o debate sobre esse encontro da União pelo Povo, eu fui procurado por telefone, hoje cedo me ligou o Rubinho da Ponte, dizendo que não foi chamado, citou o nome de Mavel também, dizendo que contribuiu na eleição e que deveria estar presente, não sabendo porque não foi convidado para esse encontro. É oportunidade para vocês que fazem as vezes aí de porta-voz do debate, e explicarem por que o Rubinho não foi chamado.
Nil, como ficou claro na nota, e a gente também já citou isso no início desse debate, inicialmente Danilo até pensou em fazer um encontro só com os vereadores, né? Mas aí depois ele repensou e decidiu chamar os presidentes de partidos. E nessa reunião, que foi composta com os vereadores e só com os presidentes de partidos, inclusive o Fernando, a gente tentou tentar em contato com o Maviel, não conseguimos, mas falamos com o Fernando, se não me engano, Tadeia falou com o Fernando, e ele disse que estava viajando. Então, foram comunicados os presidentes, os vereadores, e ficou acertado nessa reunião que, num segundo momento, né, a gente vai chamar o grupo maior. Então, o Rubinho não tem por que se preocupar, ele faz parte do nosso grupo, inclusive afiliado ao PSDB, que é o meu partido, é o partido dele, ele é suplente do partido, e nesse segundo momento que nós vamos fazer, com certeza todos os suplentes, todos os militantes, todas as lideranças comunitárias, os líderes de baixo serão convidados e a gente vai fazer essa discussão mais ampla.
Já tem data essa reunião, essa próxima reunião?
Não, Dil, essa data ficou em aberto em virtude da agenda de Danilo, né? Porque é muito corrida e a gente vai tentar adequar essa data com a agenda dele.
Fica muito evidente, né, por tudo que já foi dito aqui, que há alguns setores da oposição, Igor, Antonieta, Pedro, depositam uma confiança diferenciada no Danilo. Pelo fato de ser filho da ex-prefeita Giza, de ser dos filhos, o que tem. Claro que Eugênia também tem, mas Danilo é casado com a Afogadense, tem laços ainda mais próximos com Afogados, até por. Esteve mais vezes, participou mais da campanha. A Eugênia também participou, mas o Danilo participou. Eu lembro de muitas reuniões que se noticiava que estava com o Danilo presente também, acompanhando. E a própria Giza nunca escondeu que depositava no Danilo em esperança de fazê-lo sucessor político do seu histórico. Daí eu pergunto, na opinião de vocês, com base nessa sinalização do Danilo pela primeira vez dizendo que pode ser candidato no futuro, seria a hora já de começar a lançar o nome dele, ou a discutir com mais força o nome dele para 2016? Vocês discordam, acham que há outros nomes também que todos têm que ser considerados? Qual o posicionamento sobre essa questão específica do Danilo, pelas entrevistas recentes que nós tivemos, com nomes da coligação, do grupo, seria uma alternativa importante aí para a próxima eleição? Antonieta.
Olha, Nil, eu acho que é muito cedo para a gente lançar o nome de Danilo, até porque Danilo está em plena ascensão no banco, e ele não vai deixar o banco para assumir um compromisso político agora, neste momento. Então, e o nosso grupo, o grupo da União pelo Povo, tem outros nomes que a gente pode, inclusive, lançar para 2016. Então, eu não vejo como a gente está agora trabalhando, vamos dizer assim, o nome do Danilo. Porque ele sinalizou isso, que no futuro, mas isso aí não significa que seja 2016. Então, a gente tem que ter a cautela, porque hoje Danilo é um funcionário de uma empresa como o Santander e não vai poder deixar tudo isso para se dedicar à política. Porque hoje a gente confia em Danilo como conselheiro, vamos dizer assim, do grupo, porque desde 88, quando Orisvaldo entrou na política, que Danilo acompanhava. Danilo, naquela época, tinha 13 anos de idade. Já acompanhava todo o desenrolar. Já Eugênia, não, Eugênia era mais afastada, mas o Danilo sempre gostou. Ele sempre gostou. É tanto que quando ele ia agora, né, nesses meses que Giza passou em Curitiba, que ele ia, diz que a maior parte do tempo a conversa entre eles era de política, porque ela era apaixonada por política. E ele também. Então, eles se entendiam muito nessas conversas. Então, a gente não pode lançar o nome de Danilo como um futuro candidato nosso. Não, no nosso grupo nós temos nomes que poderão vir a ser trabalhados e lançados para 2016.
Pedro, sua opinião.
O Danilo sempre na cabeça, porque agora já estão começando a discussão, mas eu também acho assim, é preciso uma discussão muito maior dentro do grupo, porque tem que ser Danilo. Não, tem outros nomes também, mas aí é uma coisa para ser pensada e conversada um por um, né, nas representações, nas bases, nas comunidades rurais também, daqueles líderes, né? E os vereadores, os presidentes de partido, tudo uma discussão maior sobre o nome dessas eleições de 2016. Tem Danilo e tem outros, vários nomes aí também para ser discutidos. Vai ter pesquisa, com certeza, e aquele que for tiver a liderança maior no grupo, nas pesquisas, poderá ser o candidato.
Igor?
Nil, o que foi nos passado por Danilo também, até a sua dificuldade, obviamente, de tempo, de estar presente aqui, ele é um cara responsável no seu trabalho, não é à toa que há quase praticamente a cada 2 anos ele vem sendo promovido aí no banco. Então ele está honrando esse compromisso profissional, tem uma dedicação praticamente integral a isso. Então, nesse momento, eu acho que a possibilidade dele ser candidato em 2016 é remotíssima. Sim. A gente pode dizer que não vai acontecer, mas é remota devido a essa questão de tempo. Mas nós temos dentro do grupo vários nomes. Nós temos 10 partidos, temos 4 vereadores, temos lideranças, né, comunitárias, temos pessoas que têm capacidade de representar esse grupo mais na frente, né? Então, vamos analisar com calma, vamos ver o desenrolar dos fatos, dos acontecimentos, e ainda tem muito tempo para 2016 essa discussão. A gente tem que primeiro discutir e se alinhar para o próximo ano, e 2016 é outro momento, talvez o cenário já esteja totalmente diferente. Então, nesse momento, a gente tem que trabalhar para se fortalecer para o próximo ano, e 2016 a gente vai discutindo depois dessa eleição do próximo ano.
Sim, mas você acha remoto para 2016? Eu já, parecido com minha conversa com o Pedro agora há pouco, mas então, em que circunstância e por que ele disse que não descarta ser candidato no futuro?
Porque no futuro, o futuro pode ser 2016, pode ser 2020, pode ser 2024, pode ser 2028. O futuro é futuro, né?
Mas você acha remotíssimo para 2016?
Eu, pelo que ele nos passou, eu acho. Mas, como eu estou dizendo, não podemos analisar o quadro somente com essa possibilidade atual. Vai depender do desempenho dele no banco, do sucesso que ele vai estar tendo lá. E a tendência, pelo empenho que ele presta, é que ele continue obtendo sucesso na sua carreira profissional. E se isso continuar, eu acho remota. Mas pode ser que não dê certo, ele se abuse, não sei. Então, assim, é muito cedo. Faltam 3 anos, quase 4 anos, e é muito cedo essa discussão. Mas o que é mais importante, na verdade, é que ele tem essa disposição de estar conosco, de estar no grupo, nos ajudando, nos orientando, e ele tem uma bagagem política, uma experiência política durante todo esse tempo em que militou e que ajudou Dona Gise, Dr. Orisvaldo, e essa bagagem, essa experiência que ele tem vai estar nos fornecendo subsídios para a gente tomar decisões, para a gente tomar direcionamentos. Isso é o que é primordial nesse debate.
O Mavel está na ponta da linha, suplente de vereador. Diga, Mavel.
Do Rádio Pajéu. Bom dia, Igor, Antônio Nieto, Pedro Raimundo. Eu gostaria um pouco aí, viu, de entrar nessa conversa, nesse debate aí, porque do que eu estou tendo conhecimento, até agora eu não fui visto, até porque nas palavras de Igor, quero dizer que onde ele disse que foi convidado presidente, foi convidado vereador, talvez ele não saiba que eu sou presidente do PSTC. Eu sou o presidente, onde na verdade também ele disse que buscou conversar comigo, sei lá, eu acho que ele tem meu telefone. Eu queria que fosse mais assim, que a União pelo Povo tivesse um pouco de conversa sobre isso, de ir para o rádio, discutir sobre isso aí, debater. Eu acho que nós temos tempo suficiente mais na frente para que a gente decida o que quer. A respeito de Pedro Raimundo, quando ele diz aí, eu acho que assim, Pedro, ele, pelo meu entendimento, ele já não vai faz parte da União pelo Povo, porque não tem como. Como é que você se filia a algum outro partido, sai do partido que realmente estava defendendo e se filia a algum outro partido? Eu acho que não está correto. Eu acho que a gente deve realmente reunir todos os partidos, todos os vereadores, todos os militantes e realmente chegar a um predominador final para que a gente vá para o rádio divulgar com combinação, sabendo o que vai dizer. Eu acho que da forma que está aí, não se trabalha. Até porque eu estou aqui, estou com o Rubinho, estou com o Zé Uni também, que não concorda. Zé Uni quer também dar uma palavra, Júnior. Eu acho que você permite. ele também dá uma palavrinha, eu acho que isso é importante, sabe? Eu vou passar aqui.
Qual é o partido que tu é presidente, Mavel?
Eu sou presidente do PSDC. Eu
PSDC.
Acho que ele... PSDC.
Pronto. Diz aí, Ioni. Zé? Cadê Zé? Fala,
bom
Zé
dia,
Ioni.
Nil.
Oi, amigo.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itajaú. Bom dia, colegas vereadores aí presentes. Eu quero só apenas dizer, Nil, que eu sou muito realista e não tenho papo na língua. Eu quero dizer, eu não mando recado. Eu quero agradecer a esse que realmente marcou essa reunião, que não teve consideração e compromisso em convocar os suplentes, certo? Pelo menos os suplentes têm o seu prestígio de estar presente, fizeram as escondidas, e eu não quero nem me adiantar nesse mérito. Quero apenas dizer que estou à disposição de quem me procurar. Fui procurado por os outros partidos, com respeito não fui, mas o meu partido devia ter respeito e consideração e vergonha de convidar os...
Qual é teu partido, Zé?
Oi?
Qual é teu partido?
Meu partido é o PMDB.
Quem é o presidente do PMDB hoje? É Valtinho, né?
É Valtinho.
Eu
tô pronto, então eu tô já dizendo assim, que obrigado pelo respeito e a consideração que teve a minha pessoa. Nesse
pronto,
momento,
não gostou também, tá certo.
De outro partido qualquer. Então,
ok,
obrigado.
Zé, obrigado.
Rubinho, viu? Obrigado.
Rubinho vai
obrigado,
falar também, né?
Obrigado aos ouvintes.
O Rubinho foi que me ligou hoje cedo. Diz, Rubinho.
Oi, Nil.
Oi.
Bom dia.
Bom dia.
Ô, Nil, é o seguinte. A gente aqui estamos conversando porque faltou um pouco de ética com eles sobre nossas pessoas. Do jeito que a gente está militando, somos soldados da União pelo Povo. É um pouco de essência e respeito. Se não cabe a nós somos uma carta fora do baralho, não é? Aí chega ao critério dos presidentes de partido se deve continuar com a gente, se a gente merece estar na União pelo Povo ou não.
Certo. Bom, vou passar a questão para eles aqui. Bom, em suma, os suplentes estão achando que deveriam ter sido chamados, foi estabelecido o critério de não chamar, e o Maviel está dizendo que preside o partido dele, Igor. O grupo reconhece que pode ter havido um erro de avaliação não chamando para... A gente sabe como é esse tipo de ciumeira na política. Qual a posição, sua posição sobre isso?
Nil, na verdade, como eu disse aqui... essa reunião não foi organizada pelos vereadores, né? Os presidentes de partidos conversaram com o Danilo e entenderam de convidar os vereadores e somente os presidentes. É tanto que o presidente do PMDB, do companheiro Zé Ioni, estava presente, o Walter Henrique. O Maviel, eu acho que ele não entendeu a minha fala. Eu disse que nós tentamos entrar em contato com ele várias vezes. Pode ser que realmente o número do telefone que nós temos dele aqui não seja o que ele esteja usando, mas Tadeu tentou falar com o Fernando, na ausência de Maviel, tentou falar com o Fernando. Fernando disse que não podia estar presente, e Ivanildo também falou com o Fernando, segundo a vereadora está me passando, e Ivanildo, que é presidente do meu partido e presidente do partido de Rubinho, também estava presente. Então essa decisão de reunir os presidentes de partidos no primeiro momento eu acho que é acertada. Isso não diz, isso não quer dizer que Zé Ioni, que Rubinho e que Maviel não estão mais no grupo da União pelo Povo. Muito pelo contrário, eles são importantes, são militantes históricos do grupo, nos ajudaram nessa eleição. Hoje eu sou vereador do PSDB porque contei com o apoio de Rubinho, de Maviel, de Zé Ioni. Pedro é vereador porque contou com o apoio deles, Antonieta da mesma forma e Franklin também. Eles são integrantes do grupo. E nesse segundo momento, que a gente vai fazer uma reunião maior com todos os representantes da União, todos eles serão chamados. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu não acho que tenha...
Você não acha que tenha havido erro
não,
de,
acho
de
que
avaliação
não
chamando?
Não, acho que não houve um erro. Acho que foi um critério estabelecido pela maioria dos presidentes de partido, isso é bom deixar claro, pelos vereadores, e que num segundo momento... Esse grupo maior todo será chamado. Mas não estamos aqui excluindo ninguém, dizendo que não faz parte ou que não vai opinar ou que não vai contribuir com o grupo. Vão contribuir e vão contribuir muito, como sempre contribuíram. E, então é bom deixar claro isso, que nós não estamos fazendo políticas de exclusão. Nós estamos, foi feito esse critério para você ver, inicialmente a reunião ia ser só com os vereadores, que Danilo, devido à agenda corrida, teria que voltar imediatamente para Recife, ia ser com os vereadores. Então, de improviso, foi feita a reunião. Disse, vamos convidar os presidentes de partido, convidar os presidentes. Os presidentes foram para a reunião, ficaram com essa mensagem de encarregar para os filiados dos partidos o conteúdo da reunião, o que houve na reunião, as discussões que foram abordadas, as decisões que também foram tomadas. E no segundo momento, esse grupo maior vai ser convidado e todos vão participar, todos vão opinar, todos vão dizer o que pensam sobre o projeto futuro político da União pelo Povo.
Bom, Pedro, sobrou para você de novo. O Mavel voltou a dizer que não concorda com seu posicionamento.
Está sem entender, mas precisa entender, Mavel. Veja o que é grupo político, né? Eu acabei de falar neste tanto atendendo a César, um rapaz inteligente. E você também é, Mavel. Veja que o presidente do PROS, aqui em Afogados da Gazeira, é o líder da oposição aqui. Por que é que eu não faço parte dessa frente? Preste atenção e veja o que é que o senhor vai falar, entenda melhor. Porque Vossa Excelência precisa ver a linha de Pedro Raimundo, está entendendo? E está vendo a mão do doutor Armando Monteiro, que é a oposição no estado de Pernambuco. E eu continuo na oposição em Afogados da Ingazeira e fortalecendo cada vez mais a união para Afogados. Entenda melhor, ok, amigão?
Para fechar, vamos responder aqui, Jânio Carlos, reclamando que os moradores solicitaram aí o registro do nome do bairro até agora não cumpriu, Igor. O que é que você diz a ele?
Bom dia, Jânio. Bom dia aos moradores ali do bairro Planalto. Jânio, não é que nós não cumprimos. Essa discussão não foi levada para o plenário, mas eu discuti com os vereadores lá da Câmara e nós estamos fazendo a revisão do plano diretor. A revisão do plano diretor que estabelece as leis gerais do município, como denominação de bairro, nome de rua, espaçamento de calçada e o nome do bairro Planalto. Para você ter uma ideia, quase nenhum bairro de Afogados ainda tem nome oficializado. São nomes, assim, costumeiros, dados pela própria população. Então, nessa revisão desse plano diretor, está sendo discutido a criação do bairro Planalto. Dizer aos companheiros de lá que nós não nos esquecemos desse pleito, estamos discutindo. Eu acredito que agora em janeiro próximo a revisão do plano diretor vai ser concluída. É um plano extenso, são 5 livros só de leis municipais e nós estamos concluindo. E, se Deus quiser, no próximo ano vamos oficializar esse nome dos bairros de Afogados da Engazeira e também criar o nome do bairro Planalto.
Cida Santos quer saber se você vai apoiar a Aline Mariano ano que vem.
Nil, eu muito provavelmente devo discutir essas questões, que aí, no meu caso, eu tenho 3 discussões, né? Tenho com o grupo político e tenho com a família também. A Aline ainda não me procurou sobre a candidatura dela, sobre aqui no rádio. Nós nos falamos rapidamente um final de semana aqui em Afogados, mas não deu tempo da gente entrar nas questões de política diretamente. E vamos aguardar. Eu acho, inclusive, para decidir candidato a estadual muito cedo. Muito cedo. Respeito a candidatura de Aline. Acho que é legítima, ela é do meu partido. Mas está muito cedo para eu tomar essa decisão. Eu vou esperar janeiro, fevereiro, e aí é que eu vou ver mais ou menos para onde é que vou me encaminhar.
A Flávia Almeida está arretada aqui, dizendo que lavagem de roupa suja se faz em casa, o povo quer saber de propostas, e não vi brigas de políticos. Ele está reclamando, ficou essa questão do contato dos suplentes reclamando de não terem sido chamados, e o posicionamento de vocês explicando de um lado e de outro, né? E ela lamenta que toda essa discussão não tenha acontecido internamente. Não cabia, pelo menos, aí eu vou fazer às vezes dele, pelo menos um telefonema para eles explicando, esse primeiro momento está assim, depois a gente vai fazer uma amarra ampliada, não?
Nil, mas isso ficou encarregado de cada presidente.
Cada presidente
vai ter essa conversa com...
Explicando por que não
exemplo,
foi...
O companheiro Zé Ioni Valtinho, é presidente do PMDB, estava presente na reunião, e nesses dias deve ter, ou hoje ou amanhã vai ter essa conversa, levar tudo que houve na reunião, como no caso de Rubinho, o Ivanil Valeriano, que é a presidente também do meu partido, vai ter essa conversa com o Rubinho, dando os encaminhamentos. Então, assim, é tranquilo. Eu acho que não tem dificuldade quanto a isso, não.
Igor, Pedro, Antonieta, obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando passo a passo dos encaminhamentos e nos colocando à inteira disposição. Grande abraço, obrigado. Final do debate de hoje. O debate das 10.